This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
O desejo de ir atrás da testemunha. Só Riven pode abrir o caminho. Riven, cujo coração foi arrancado pelos guardiões. Temos um dragão para persuadir.
Estou morta, assim como meu povo. Meus ovos. Se você os recuperasse para mim, também poderia garantir que seu desejo seja realizado. É sua vez de conceder um último desejo. Cuidado, guardião. Talvez você acha o lugar muito hostil.
Você sabia desde o começo.
Últimas palavras. Último desejo. Últimas palavras. Último desejo. Últimas palavras. Todo desejo tem um preço.
Netcast começando, eu sou o Arcano J. Pecilium e esse podcast é pra você que levou uma espada.
Olha só.
Olha ele. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Titã Diego e esse podcast é pra você que precisa fazer um financiamento pra comprar as roupas do bruxeiro. Bagulho caro.
Rapaz, faz dois. Pega uns pra mim também que eu vou precisar. E aí, caras, aqui é o Kes, Demolidor Solar, e esse podcast também é pra você que desejou que todos os preços estivessem mais baixos, mas não foi atendido.
Eita ferro. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Finamor, caçador, e esse podcast é pra você que voltou a jogar Destiny nessa temporada e tá aí tentando soltar um salto bala do Warframe no Destiny.
Quem nunca,
excelente.
Né?
Excelente. Não entendi.
Mas tem gente
todo
que vai entender.
Todo mundo que joga Warframe entendeu.
E é uma galera, tá? Eu vou te falar que é uma galera. Saudações, guardiões. Cara, que semana. Quanta coisa a gente tem pra falar. Vocês já viram aí no título, começou a temporada dos desejos, a temporada 23. Minha nossa senhora, estamos ficando velho aqui, tá? Temporada 23, time.
Vocês, cara, eu comecei a jogar uma temporada bem adiantada, já na 11, sei lá, uma
porra. Caramba. Assim. Qual temporada você começou, caraca, Diego?
Cara, foi na que apresentou essas armas dos Vex que voltaram agora. Então agora voltaram umas armas Vex, né? Umas armas cheias de mato.
Ah,
bota fé, caralho.
Na temporada que entrou essas armas aí e tal, que tinham boss, uma boss Vex lá e o caralho, foi quando eu comecei a jogar, daí depois veio do relógio de sol, né? Daí foi lá onde eu joguei mais pra valer, assim, que eu tava entendendo do jogo, na verdade.
Ah, você entrou bem depois, então.
Virado. Então a gente vai falar nesse episódio da temporada, né? E vamos falar também de números, Diego. Você sabe que tipo de números?
Tipo, números do preço da armadura do bruxeiro? Essa eu sei.
Não, números do Nerfcast.
Números do Nerfcast. Números do Nerfcast. acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram, né? Ficou sabendo também. Cara, eu até comentei no Twitter brincando assim, pô, a gente esperava um aumento, né? Obviamente, a gente tem acesso a esses números, só que a gente não faz a matemática, né? Não faz a estatística ali direitinho. E o Anchor, né? Que é a plataforma que hoje se chama Spotify, Podcasts Spotify, Spotify Podcast, uma porra assim. Ele faz pra nós, baseado pra todas as plataformas que ele distribui, né? Não só pro Spotify. Uhum. Então, cara, quando chegou ali, a gente ficou muito em choque. A gente sabia que ia ter um aumento, né, significativo, mas não imaginou que iam ser 519%.
Pois é, cara.
Isso é muito então, doido, vai, cara.
A gente vai trazer mais detalhes, tem coisa ali que vocês vão descobrir, que a gente vai trazer pra vocês, só pra vocês. E, mas então, meus amigos, temporada do desejo, é a mesma coisa? Já acabou o podcast? Vocês conseguiram jogar? Já vou queimar aqui, porque eu consegui jogar um pouquinho. Eu joguei a primeira missão pra pegar o artefato. Gostei de entrar ali na raid. Na parte da raid do Gogoroth, né? Do cofre também.
Uhum.
E depois de conversar com o fantasma da Riven lá, achei bem legal conversar com ela, porque personagem que a gente conhecia há tanto tempo. E agora a gente tá dialogando. Enfim, foi isso que eu vi.
Pois perfeito, é, perfeito. Cara. De cara a gente, né, chega em órbita ali, a gente já é puxado novamente pra primeira missão. É, a Bungie não dá escolha, né? Porque sabe, se a galera for escolher, ninguém vai fazer missão. Porra. Não, mentira. Só eu faço missão. E a gente já é puxado, a Marasov já tá lá reclamando mais uma vez na nossa cabeça, falando que deu merda em algum lugar, né? Tem que resolver. Aí a gente chega lá na cidade onírica e tem um monte de bicho pra matar, tem paradinha pra fazer, nada muito, nossa, exceto a parte que você encontra o cadáver da Riven, cara, ali eu achei muito da hora, eu achei a estética muito foda, achei muito, muito assertivo, assim, essa parte.
É, cara, cidade onírica é sempre cidade onírica, né, cara, não tem como, eu acho que é meio que unânime, que é provavelmente o destino mais bonito do jogo.
Aham, atualmente é assim.
É, não tem nada que supere isso, ela é muito foda. É, eu acho muito interessante por um ponto estar na cidade onírica de novo, mas daí a partir do primeiro momento que o jogo me pede pra ir fazer poço cego, aí fodeu. Aí eu falo, não, mano, não. Para, pô.
Mas igualzinho.
Poço cego. O cara vai lá, ó, tem que encher essa barrinha aqui, só dá pra encher no poço cego.
E aí, assim, a maioria das vezes você inicia, já tem gente lá e os caras tudo com carga de luz nível 1, né?
É, cara. Então, pra quem vai começar a temporada aí ainda e não tá ligado, vai chegar um momento que vão pedir pra você ir lá carregar alguma coisa no poço cego. E pra carregar direto, se você entrar no poço cego, colocar duas cargas nível 3 e mais uma sobrecarga, se fizer isso duas vezes, beleza, tô com permissão. Se você chegar lá, colocar uma nível 1, uma nível 2, ó, colocamos uma nível 3, mas não deu sobrecarga, volta pra uma nível 1, tu vai ficar lá alguns minutos, talvez uma hora, entende? Então, eita, não. É. Façam com atenção, dá uma passadinha na Petra antes, dá pra comprar lá a sobrecarga, o nível 3, não sei o que, que vale a pena. Porque, né, pô, 2023, a gente tá fazendo pulso cego, assim, sem uma recompensa efetiva, aí eu já acho complicado. Porém, entretanto, todavia, né? É, quando a gente terminou, né, Finamor? A gente fez junto aí esse comecinho?
Sim. Fizemos de mão dada.
Foi lindo, cara. Foi lindo. Quando a gente terminou, eu percebi assim... Pô, dropou uma arma da... Uma arma aqui da Cidade Onírica, só que ela tá com um perk diferente. Só que enquanto eu vi o perk, eu destruí a arma. Força parabéns, do hábito, né?
Você não falou isso ontem.
Eu falei, Finamor, tem um perk diferente aí, não sei o que. Ele, puta, não vi também. Mas daí você dropou a escopeta, sim, né? Aquela escopeta
quase
maneirinha.
Quase veio God Roll, cara.
Aí, nossa, ó, na primeira, já ia economizar 6 meses.
Aí, tipo, a gente pegou aí e vi que, tipo, não só ela, né? Mas daí tem as armas... Tem os buffs novos das armas da temporada também. Então, eu acho que, cara, nesse sentido, pensando que... Lembrando os ouvintes aqui que são mais desatentos, a temporada, como o JP comentou, são 6 meses de temporada. Então, cara, tem muita arma pra farmar, muita arma pra craftar. É, arma de cidade onírica nova, arma lá dos Vex voltando, fora as armas da temporada, vai ter arma da masmorra na sexta-feira. E não esquentem que daqui a 2 semanas vai ter um episódio de masmorra também, então já adiantando pra vocês. Semana que vem a gente vai fazer um episódio sobre o nosso torneio de artimanha, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais. E na outra semana a gente faz um episódio sobre a masmorra. Mas voltando então, temporada. E aí, Fidamor, o que mais que você achou? Além da, de fazer pulso cego, as atividades.
Curtiu? Ah, cara, eu curti porque assim, eu fiquei um tempo sem jogar, né? E aí eu até comentei com você ontem, né? Putz, tava com saudade de dar tiro aqui no Destiny. Então, assim, foi legal, cara. Eu curti. Curti a missão, curti depois os eventos que a gente fez lá, né? Foi ficando cada vez mais difícil. Mas, cara, tem...
bem mais difícil,
tem, né? Muito reskin, né, cara? Tem muito reskin. Não vi nada, assim, de muito novo que você, né, te faz ficar com expectativa alta, assim. Não vi nada disso, não. Se bem que a gente não jogou muito, né?
A estrutura, pelo que eu vi, é a mesma de anos atrás, certo?
É, exatamente.
É aquela estrutura. Você chega, fala um pouquinho ali, te dá um pouquinho na... Aí você conversa com um cara no telefone lá, aí você toma um... E semana que vem rola mais um pouquinho, é isso, não mudou nada.
Nada. Só que você até ia comentar isso, né, JP? Tipo, pô, a galera tá reclamando disso. O que você acha dessa reclamação? Tipo, nossa, é a mesma coisa da temporada passada, é o mesmo modelo. Mas e aí, você tinha uma coisa pra falar sobre isso, né? O que é?
Tinha, cara. Eu tinha porque se você já sabia que ia ser assim, por que você tá surpreso negativamente? Tá ligado? O jogo já é assim 3 anos, cara. Ah, beleza, podia ser melhor? Podia, mas se em 3 anos você não entendeu que tá desse jeito, que eles dizem que no futuro vai mudar, mas beleza. Eu só não entendi a surpresa negativa da galera, entendeu? Pô, é 3 anos que é do mesmo jeito, vai vir arma velha, vai vir reskin. E o jogo é assim, cara. O cara que entendeu isso há 3 anos atrás falou, não é pra mim. Ele tá feliz agora, mano. Agora você acha que toda semana vai vir uma coisa de super diferente, vai vir uma parada aqui que ninguém nunca viu. Acho que, pô, vamos entender como que o jogo funciona.
A galera tava um pouco, na verdade, JP, esperançosa, né? Por conta das negativas que a Bungie vem tomando aí já há muito tempo, né? Mas que se intensificou aí nos últimos meses. Então, tipo... Até o modo da temporada ser exatamente igual, mas você falou, questão de costume, né? Mas a gente tava um pouco esperançoso que, pô, a Bungie tomou vários baldes de água fria e ia dar uma melhorada em qualquer coisa que seja, sabe? Tipo, em vez de você falar no telefone, na verdade o NPC vai respawnar na sua frente lá. Não sei, qualquer coisinha assim, já acho que já ia agradar mais a comunidade.
O cara que escuta o Nerfcast aqui um tempo... Ele, no episódio que fala de temporada, ele vem aqui pra ver quais as armas que vale a pena ele pegar, ou não. Ele não quer saber de história. A galera já tá ligado, mano. Acho que, beleza, você pode até estar esperançoso, mas isso não tava vindo. Essa melhora, essa promessa não tava vindo.
É verdade. Não,
é justamente. A gente imagina o Destiny perfeito toda temporada, entendeu? E toda temporada a gente se decepciona e continua jogando.
Apesar de eu gostar da temática, eu gostei das armaduras, da estética das armas também, gostei.
Mas, JP, aproveitando que você falou das armas, cara, esse aqui é um episódio de primeiras impressões, né? Então a gente tá gravando na quarta-feira, a temporada saiu ontem, na terça. Né? Então, pra dar tempo de edição, de sair na sexta-feira, a gente faz esse corre. Essa temporada, com certeza, a gente vai gravar aí como é que foi o final da história, coisas que a gente não tem feito há umas 2 temporadas ou 3, talvez. Mas nessa, com certeza, a gente vai fazer, né? Pra daí ter um veredito, será que essas armas foram interessantes? Será que esse conjunto de armadura valeu a pena? Né? Será que essa exótica foi massa? Mas nesse primeiro momento, são primeiras impressões, cara. E eu acho que uma primeira impressão muito interessante que a gente tem, cara, é a arma exótica da temporada. Bafo de dragão. Deram uns tirinhos com ela aí? O que vocês acharam?
Eu dei, mano. O meu amigo que começou a jogar agora falou, ih, igual a cabeça quente. Aí o Cass, então, senta aqui. Deixa eu te contar uma história lá no Destiny.
Falei a mesma coisa pro Diegão ontem. Eu falei, nossa, cabeça quente com um desenho de dragão. Mas eu gostei, cara. Eu gostei de dar uns tiros com ela. Eu estranhei, sim, eu acho que no início, porque soltava um tiro e parecia que caía no meu pé, né? Aquele caldo, aquele rastro de fogo, mas depois acostumei e achei legal.
Eu gosto quando as armas são criativas, cara. Elas não precisam ser OP, não precisam ser até nem muito útil, assim, caralho, mudou o meta. Eu gosto quando são criativas. A gente até teve a oportunidade de estar lá no bate-papo de esquadrão, cara, do Vancast essa semana, e eu comentei um pouquinho disso. Que quando a arma é criativa, como era na temporada passada, eu acho isso massa, sabe? Mais do que tudo. E a bafa de dragão, do jeito que ela tá, eu sei que ela não é igual à primeira, que já foi remodelada várias vezes. Do jeito que ela tá ali, eu achei algo bem interessante. Eu confesso que eu estranhei no começo porque ela não explode, né, quando você acerta o tiro, assim, como uma bazuca normal. Parece que tem uma carga cronometrada ali, eu ainda não entendi muito bem. Mas o diferencial dela é quando você atira, vai fazer um puta de um rastro de fogo, né, cara? Isso tá... Cara, visualmente isso tá um tesão, convenhamos.
Bem irado, eu vi uns vídeos já, a galera testando ela, e parece que tá funcional, dá pra usar.
É, tá bem OP, sim, né? Sim, tá bem sim. OP, eu vi uns vídeos aí de um... caras falando que tá bem OP.
Exato, até porque, cara, a gente... Eu tinha uma expectativa, né, que ia ser uma temporada focada, não sei, na Stasi, focada em umas coisas assim. Só que quando você abre o artefato ali pra dar uma olhada, os primeiros... A segunda coluna ali, principalmente... Você já começa a perceber que, pô, eu acho que é uma temporada focada em solar, velho. Algo que pegou muito desprevenido. Muito, muito desprevenido mesmo, assim. E tá muito fácil ativar causticação e, consequentemente, ignição. Mas muito fácil mesmo. Talvez nunca teve tão fácil, cara.
Você acha que isso explica o nerf que teve no Titã?
Cara, eu não sei se é uma coincidência ou foi pensado. E aproveitando falar nisso, cara, eu tava discutindo com o Rada ontem, ele tava na call, né, jogando junto, e a gente é bem titã de velha, da velha guarda aí. O nerf do martelinho, né, que acho que foi um dos principais em cima do titã, a gente, tipo, sentiu no texto lá, só que na prática não foi, tipo, tão terrível assim. O que tirou é pra aquele jogador solo que, tipo, dava um tiro de canhão-trator na frente do boss... E socava o martelinho nele instantaneamente e deletava, uhum. Né? Isso deu uma diminuída. Agora, pelo que eu tô entendendo, o combo é martelinho, soco sem martelinho, martelinho de novo. Né? E você fica fazendo isso porque agora ele retorna em 1,5 segundos. E é o tempo de você dar um soco normal. E, cara, vou abrir um parênteses aqui, acho que nem tava na nossa pauta. A reformulação das exóticas do Titã tá uma delícia, tá? Grevas do Peregrino... Explica. Cara, Grevas do Peregrino. Antigamente, você tinha que correr, pular e dar umbrada, certo? Ainda tem que correr, pular, ficar um segundinho no ar e você dá uma umbrada. A sua umbrada é fortalecida, como sempre foi. Só que agora, se você der uma umbrada num boneco de vida amarela, boss ou campeão, a sua umbrada restaura 100%.
Eita!
Isso pra PvE... Cara, eu imagino a seguinte coisa... sei lá, um caçador ou um arcano ali estuna um campeão, dois titãs vão correndo igual louco. Pula e tá, cara, joelhada na cara. E a umbrada volta 100%, mano. Isso é muito
foda. Eu já vi titã dar umbrada naqueles trem lá naquela prisão, não vai dar pra um
campeão. E o capacete do periquito, você viu?
Ô, periquitão,
voltou,
cara.
Voltou, né, meus amigos?
Voltou, e voltou com tudo, né?
Cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que veio um nerf rápido, viu, cara? Depois daquele vídeo lá que... acho que foi você que postou, né, Diego? Acho que foi você que mandou lá, né, Diego?
Ah, sim, eu retuitei isso. Eu retuitei lá no Twitter do Nerfcast, né? Eu dei uma retuitada lá, porque o pessoal tá deletando a Kaito, cara, muito rápido. Quase todos os boss de masmorra, boss de raid. Porque o que aconteceu, né? O Nighthawk, né? O, sei lá, Celestial, como que é em português?
Falcão.
Falcão noturno, uma coisa assim. Ah, é o periquito pra quem é chegado, né?
Periquitão.
O periquitão. Então, ele resumia todos os tiros do pistoleiro em um tiro só. Ok, aí tudo bem, né? Sim. Sempre ajudava muito na fase de dano, você conseguia sacar suas armas e tudo mais. Só que agora, além de fazer isso, ele dá um buff de 25% de dano. Então, lembra assim, o único super que é beneficiado por você estar radiante é o pistoleiro. Opa, então você fica radiante e já ganha um bônus. Você tá com o Falcão Noturno, você já ganha um bônus. No artefato, tem um mod que, se alguém usa um super perto de você, as suas habilidades ficam mais poderosas. Então, combando tudo isso, tá insano. E daí o pessoal consegue aplicar a causticação com tiro, e daí gerar ignição. Então, o dano tá muito, muito, muito alto, cara. Muito alto. Exóticas do Caçador também, como Espata Ofídica, também foram reformuladas. Agora o Caçador consegue ter faquinha toda hora. Sabe aquela faquinha que solta 3? Solarzinha, que é muito podre pra PvE, ninguém usa. Então, cara, agora aquilo tá aplicando muita causticação, tu consegue ter toda hora, tá insano. Mas queria voltar um pouquinho aqui no Titã, cara, porque a Sintossips foi nerfada, né? Então abaixou o dano dela, acho que de 300% pra 100%, ou foi uma porcentagem lá. Ok, né? Ainda tá muito cavalar, diminuiu a distância também, né, com que você conseguia locar. Só que, cara, eles buffaram a carícia do Deus Vermicular. Que o que acontecia antes? Antes você tinha que matar 3 mobs, né? E aparecia um buffzinho de 3 segundos ali na sua tela. E o seu próximo corpo a corpo era muito forte. Mas muito forte mesmo. Seu corpo a corpo carregado. Agora, quando você vai matando, enche uma barra de até 5 slots. essa barra baixa muito devagar, mas muito mesmo, assim. Você consegue ter ali um atributo de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por muito tempo. E funciona com o corpo a corpo carregado, descarregado e com gládio.
Aí, ó.
Cara, tá muito doido. Forte. Esse muito provavelmente seja o meta novo do Titã, cara. Ele vai dar uma aposentada da Sintospis aí. Porque a carícia do Deus Vermicular tá estúpida. Tá muito forte. E várias outras exóticas, né, foram reformuladas. Acho que cabe a gente comentar mais pra frente em um outro episódio. Mas tá muito legal, assim. O meta deu uma mudada aí pro PvE, principalmente, né. PvP eu acho que vai mudar aí mais pra frente. A gente vai ter uma noção aí primeiro final de semana do Osiris. Com o catalisador da Espinho, que entrou nessa season também, né? Muita gente jogando de Espinho. Cara, hoje o Ratinho fez live de tarde, deu uma passadinha lá, cara, ele tava comentando sobre isso. Então, muito provável que o meta dessa season aí do Osiris, principalmente, né, PvP em geral, vai ser a Espinho, porque a Espinho sempre teve ali, ela sempre foi um caio de mão muito bom, só que ela tinha alguns defeitos, né, velocidade de recarga, talvez um alcance, uma coisa assim, e o catalisador meio que entra pra compensar tudo isso. Então ela já era boa, agora tá uma arma impecável. Então, mano, imagina aí o cara de dois caras de espinho e alguém de Lumina no a time moto. Bufando o tiro da espinho. Véi, caiu de mão o tap. Só que 140. Isso tá muito doido.
Nossa. A espinho, ela tem direito a ficar um tempo bufada. Icônica, uma arma icônica. Dispara uma desgrama de um espinho gigantesco que garra em todo lugar. Muito legal, vai ser muito maneiro ver como é que vai ser isso no Crisol. Um pouquinho mais de Titã, o princesinho dos olhos de Titã no final de temporada passado foi o Banner, certo? É. E agora ele sofreu um pequeno nerf, que agora demora um pouquinho mais, né, pra se ativar, mas acho que não deve ter mudado muito, assim.
Não, ele continua muito útil ainda, ainda fortalece corpo a corpo, ainda dá regeneração de vida, né, o Banner ainda tá bem forte. Então, tipo, se você tá de martelinho, de banner ou coisa assim, dentro do raio, tudo tá fortalecido. Então, pô, imagina, cara, alguém de carícia do Deus Vermicular, usando corpo a corpo, dentro do raio do banner do Titã. A gente tá falando aí de danos absurdos, cara. E isso traz pra uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é o nosso final de semana aí que tá vindo. Se você tá ouvindo esse episódio aqui na sexta-feira, amanhã e domingo vai ter as fases finais do nosso campeonato de Artimanha. Né, Dan? Explica um pouco pra galera aí o que vai rolar esse final de semana.
Cara, sabadão a gente tem as quartas de final, né? Que são 8 equipes que avançaram da primeira fase. Serão 4 matches, né? 4 confrontos. E aí passam 4 equipes para o domingo. Né? Domingo acontece a semifinal e logo após a grande final aí do nosso torneio de Artimanha.
E vai ser no mesmo molde, tem que fazer 2 pontos pra passar.
Exatamente,
pra ganhar,
vai ser melhor de 3 e a final vai ser melhor de 5.
Olha aí, vai ser uma loucura, velho.
Cara, só pra finalizar aqui a temporada, a gente nem falou o mote, né? O mote, por que a gente tá nessa temporada?
O que que tá rolando, JP? Fala pra galera aí.
A gente chegou pra Riven e falou, minha filha, então, tem mais um desejo aí, né? Você pode abrir a mão? Aí Riven falou... Mas nem fudendo, pô, vocês me mataram, quartejaram, pegaram a minha exótica. Não vou conceder esse desejo.
Não tenho obrigação nenhuma de conceder esse desejo aí.
Mas ela mandou a gente se fuder. Falou, mas tem uma parada aí que vocês podem fazer pra mim, é juntar meus ovos, tem uns ovos espalhados aí, pega meus ovos. E talvez eu conceda pra você no final da temporada, que é 6 meses.
Daqui 188 dias.
Até a granja lá na Riven. Aí depois disso, a gente tá suposto a ser abençoado aí pela Riven, que é um espectro. Ela falou que não vai durar muito tempo, então ela deve ir embora e tal.
E o que você achou, cara? E o que você achou desse rolê aí da Riven? Você acha que, tipo, é roubada ou ela vai ser um futuro aliado, assim? Porque, mano, a gente tá falando do Arrancar, um bicho muito inteligente, cara. Muito inteligente. Você acha que ela vai ficar do lado dos mais fracos, que no caso somos nós, no momento?
Eu acho que ela vai defender a prole dela, tá ligado? Na hora que os ovos nascer, eclodir, sei lá, acho que eles vão vazar pra dentro do espaço, sei lá, e ela vai fazer tudo pra proteger a prole dela e deixar a gente se fodendo aqui com a testemunha.
Mano, eu acredito mais ou menos nisso também, até porque a Riven, ela já, com certeza, já sabe como é que faz um mundo trono pra ela própria, tá ligado? Pra ela botar ela... os bichos dela lá, tranquilo. Só que eu acho que ela vai ficar meio que tipo, não vai ligar. Se treva, se luz ganhar, ela tá nem aí.
Você não acha que, tipo, pra ela até nesse momento é meio arriscado, assim? Porque ela pode, ela é poderosa o suficiente pra barganhar com a testemunha, ela ser uma vassala dele, como o Kalos foi, como os Vex estão sendo nessa temporada. E no caso, ela estaria no lado do time vencedor, digamos assim. Tipo, é muito fácil pra ela fazer isso, não é? Porque pode dar muito ruim, cara. É, porque a testemunha não vem pra, tipo, ah, não, beleza, deixa aquele dragão que faz desejo quietinha lá no mundo do trono dela, que ela não vai atrapalhar. Uhum.
Entendo. Eu só acho que a Riven, tipo, os Arrancaras, eles têm essa característica de ser apático, tá ligado? Ela não vai escolher um lado e nem vai querer se submeter novamente a ter um mestre, entendeu? Porque ela era da Marasov, né? A Marasov deixava ela trancada. Aí depois ela foi possuída, entendeu? Então, tipo, desde muito tempo ela não tem a própria vontade dela. E eu acredito que esse seja um ponto, por exemplo, para ela ter recusado fazer a último desejo recentemente, por conta justamente que ela pode escolher agora. Então ela não vai ficar submetida a ninguém. Então acredito que ela não vá pro lado da testemunha, não. Nem pro lado do viajante também, né?
Vai ficar em cima do muro, você acha?
Bom ponto, bom ponto.
Uhum. Então esse aí foi o mote, vamos jogar aí essas semanas pra ver. Eu não sei como é que é o triunfo, se é bonito ou não.
O selo, cara, também não vi, não. Eu passei desatento por um monte de coisa. Eu entrei, na verdade, fui na loja lá ver a armadura do The Witcher, daí que fazendo as contas lá, dá tipo muito, dá meio salário mínimo, porra, pra você comprar tudo.
Uhum.
Então, nem fudendo.
Só que o problema é que tá bonito demais.
Ah, tá lindo.
Vocês viram o ornamento da espinho?
Conta aí.
Nossa.
Bonitinho também. Chique,
cara, eu vi, mas não sei, cara. Não sei. Eu acho que tipo, a espinho merecia mais do que aquilo.
Mano, a espinho já tem aquele ornamento de osso branco dela lá, que pra mim nada...
Então, aquele é muito bonito.
Aquilo lá, velho. Achei bonito.
Então, porque quando você pega... Tipo assim, você pegou a arma e colocou um frufruzinho do lado, não sei, velho, eu acho que dá pra fazer muito melhor. Entende? Tipo, do que pegar e só botar um frufruzinho
do
lado,
assim. Parece que só pintou ali de colorido, né? Mas é legal, cara.
Então, cara, pra mim, ela tá igual a da que a gente tava comentando agora, a bafo do dragão no passe. Se você vai até o nível 100 do passe... Uhum. Ela também ganha uma skin, que tá a mesma coisa, cara. Ela ganha de uns tentáculozinho do lado, que é baseado na Raiz dos Pesadelos. Então, tipo, não deu tempo de fazer lá pro lançamento da Raiz dos Pesadelos, galera. Sobrou aqui, o cara terminou depois do lançamento, a mina terminou depois do lançamento, e a gente vai botar aqui. Entende? Então, tipo...
Segundo o diretor da Bungie, eles não conseguiram deixar nem a próxima DLC pronta a tempo, quem dirá uma skin de arma, né?
Não, e vamos ver se nessa temporada a gente completa, né? A gente chega no final dela com 100, né? Que é a última pra uns aí.
Pô, eu zoei minha vida inteira o Cass de nunca terminar o passe, né? Chegou pra mim, velho. Chegou pra então, mim. Ai, ai.
Mas com certeza a gente vai falando aí, vocês vão saber. Pô, provavelmente a gente traz a galera aqui pra falar sobre a lore que tá acontecendo. A galera que sabe, né? Não a gente. Tá acontecendo na temporada... A build, vamos trazer alguém que mande de build aí, uma build boa na temporada pra vocês. E, Piramor, voltando agora pro nosso querido campeonato de Artimanha, na primeira partida, eu vi um cara jogando um emaranhado e dois caras segurando de como é que é o gancho?
Arpel.
Arpel, naquela parada, indo pra aquela localidade, eu falei, peraí, o que que tá acontecendo aqui, mano? E foi igual o que o Troll mandou pra gente lá no chat. Eu tava jogando Dash no errado, cara.
Tava jogando outro jogo.
aquele momento ali, JP, eu achei que foi muito trailer.
Total,
a gente venderia
total,
muito, tá
total.
Ligado?
Pô, aquilo ali foi trailer de Destiny, mano. Se a Artimanha lançasse hoje, eles iam botar aquilo no trailer, não tenha dúvida.
Sim, o torneio de Artimanha foi tão sinistro, que eu tava falando com o Diego Pinamor, que tava na call junto comigo, que se a gente tivesse feito o trailer da Artimanha, só com esse material que a gente fez, cara, a gente vendia muito o jogo, tá ligado? Não ia ter demissão nenhuma na Bungie.
Eu concordo com você.
E antes de falar assim das partidas, a gente falou pra caramba isso, a gente tem que agradecer o Dan, né, Dan? Ele nem conseguiu jantar naquele dia, eu acho que só desligou o computador e
caiu
pro lado.
Sem sacanagem, cara, sem sacanagem, não é zoeira, não. Eu virei pro lado, cara, e dormi e acordei no outro dia, cara. Acordei no outro dia. Nem lembro a hora que eu acordei. Foi uma hora que eu mandei mensagem pra vocês lá. Falei, galera, acordei agora, cara. Acabou o torneio, eu virei o lado e dormi.
Se você perdeu o primeiro e segundo dia, tá lá no YouTube, véio. Você consegue ver. E você vai ver o Dan trabalhando com 8 braços. Não, não, na verdade você não vai ver ele, né? Só ver só o que ele tava fazendo. Mudando de tela, de invasor pra invasor, double tela, o Cass narrando, o Diego narrando. Cara, foi incrível. O primeiro dia eu fiquei muito surpreso com a qualidade, com a galera, a entrega, o chat.
É, realmente. Mano,
que realização, na moral.
Foi um pouco cansativo.
É verdade, é verdade.
Mas é recompensador.
Mas valeu a pena, demais, né? Demais. Valeu a pena. É, e a gente tava constantemente pedindo feedback da galera, né? O que vocês estão achando? Onde a gente pode melhorar e tal. A gente teve feedback muito positivo, isso foi muito show. Né? Feedback que a galera gostou bastante, pô, elogiou, pô, isso tá um nível muito profissional, assim e tal. E realmente, era o que a gente sempre almejou. A gente sempre almejou um produto com uma qualidade muito boa, muito alta, assim como a gente tenta aqui no Nerfcast também, no podcast. É, mas, pô, esse campeonato de Artimanha ficou uma parada muito diferenciada. A gente gostou muito do produto e gostou muito do feedback de vocês também. Já vimos pontos pra melhorar, já estamos trabalhando nisso. Talvez tenha algumas mudanças ali pra esse final de semana, né? Pra já melhorar um pouquinho a qualidade pra vocês, a agilidade das partidas e tudo mais. Né? Lembrando que foi nosso primeiro, então, pô, a gente ainda era, tipo, aprendeu muita coisa com esse final de semana, mas tem muita coisa melhor por vir aí. A gente prometeu pra vocês também um possível futuro torneio, então vamos ver o que nos espera aí.
Eu achei muito legal que os streamers vieram ajudar a gente, né, depois ali, pô, mexe isso, faz aquilo, e vocês que nem streamam, jogam e falam, pô, podia ter isso, eu já vi um campeonato assim que tinha isso, isso também ajuda pra caramba, demais. Né, só os caras que manjam, tá ligado? Você que tá assistindo, você sabe o que você quer ver, tá ligado? Então, pô, mandaram muito bem no chat. Pô, chat, irado.
Pô, eu lembro de um dos comentários do chat que era, tipo, essa partida tá acontecendo em 2x? Muito frenético, cara.
Quando eu vi a vida do Primitivo sendo deletada em 1 segundo e meio, JP. Uhum. A primeira barra ali, né? O primeiro terço, 1 segundo e meio. 1 segundo e meio, eu nem saquei minha arma, pô.
Não, é insano. Os caras já tinham matado. É insano. E é bonito de ver, viu?
Eu lembro que você estava narrando uma invasão. É. Você estava narrando uma invasão, daqui a pouco, o que aconteceu aqui? Acabou.
Nossa, várias vezes. Várias vezes, mano. Eu e o Diego, a gente, tipo, tentando narrar a invasão que estava acontecendo. Aí, tipo, a gente, na moral, piscava ou se distraía com qualquer coisa. E o Primitivo já estava morto, tá ligado? Você, acabou a partida.
E, velho, não, Artimanha, naquele nível ali, não é fácil. Não é fácil, porque a sinergia é muito louca. A gente via, beleza, o cara que invadiu e fez kill, 100%, o cara tá muito bem, mas se o time dele não tiver esmerilhando... Mano, como é que são aquelas bruxas lá que protegem o Primitivo? Esqueci o nome delas.
Emissário.
Emissário.
As emissárias, velho, era coisa de 3 segundos.
Às vezes nem chegava a 3 segundos.
Era o tempo só... era sempre tempo só da galera conseguir chegar onde elas estavam, tá ligado? Chegar no spot de farm. Tava muito rápido.
E pra quem tá ouvindo a gente aqui, não sabe o que, tipo, não conseguiu acompanhar, não viu ainda e tal, não valia nenhuma exótica, tá, galera? Não vale ainda, né? Não vale nem arma, nem armadura exótica. Então não é tipo, mas beleza, o cara olhou o emissário de longe, puxou uma xenófaga ali, deu 2 tecos, beleza. Não, cara, não valia nenhuma exótica. Então era tudo ali na metralhadora pesada, bazuca, lança-granada, a gente teve muita tolerância, né? Mas eu acho, guys, que cabe muito pra gente esmirelhar um episódio sobre isso na próxima semana. Dá pra deixar a galera com esse gostinho, né? Dá pra deixar a galera com esse gostinho do que foi, pra eles acompanharem amanhã e domingo, né? Se você tá ouvindo isso na data de lançamento. Vale muito a pena dar uma conferida lá. E a gente já queria agradecer também quem assistiu, quem seguiu a gente lá no YouTube. A gente, pô, ganhou um monte de inscritos, foi muito foda. Milhares de horas, né, somando todo mundo ali.
Sim, sim.
Isso foi muito foda. Então, tipo, vamos deixar pra um episódio futuro aí pra dar uma...
A gente fala só sobre isso, né?
Exatamente, deixar a galera com gostinho.
Eu prometo que trago aquele roll lá que a galera pediu daquele batedor que tava fazendo uma festa. E a gente vai trazer várias armas aqui.
Só pra reforçar, então, você que tá escutando a gente, não esquece que o torneio de Artimanha vai rolar agora, nesse fim de semana, a continuação. Vai começar a partir das 2 da tarde, certo? Então a gente já tá aí, já passamos da fase de grupos que foi na semana passada. Tá no YouTube, tá gravado lá no nosso canal, se quiser dar uma olhada. Daqui a pouco tempo também a gente vai conseguir fazer um vídeo só com suprassumo,
já tá saindo do forno.
Lembrando, né, que a gente falou que ia falar dos números do ano. do Nefcast, mas antes, o nosso querido Diego foi representar o Nefcast lá.
Lá no Devancast, certo, Diego?
Isso, lá no bate-papo de esquadrão, né? Eu, cara, troquei uma ideia muito massa com o Edson The Vanguard, com a Zindal e com o Legionário. E foi um papo muito massa sobre o que a gente esperava da temporada, né? A temporada não tinha saído ainda, foi na segunda-feira, então a temporada lançou na terça. A gente deu algumas previsões, assim, o que ia rolar, né? Hoje a gente já sabe um pouquinho mais, mas ainda assim foi um papo muito massa. A gente comentou também sobre o cenário do jogo em geral, sobre as mudanças, uhum. Os nerfs, os buffs. Pô, foi uma conversa muito maneira, muito maneira. Ela tá salva lá no
foi
YouTube.
Muito legal.
Não, perdão, ela tá salva no, na Twitch, lá do The Vanguard. E muito provavelmente vai sair no Spotify dele aqui também, então é sempre um papo muito maneiro. Se você não segue lá, não é inscrito, deixa o seu like lá, deixa o seu comentário também, fala que veio pelo Nerfcast, que tem uns papos muito foda lá. E eu queria engatar, cara, nisso pra comentar que o nosso episódio mais ouvido de 2023 foi com a presença do Edson The Vanguard aqui, cara. Ele foi um episódio gigantesco, cara. O nosso maior episódio, mais de 3 horas de duração. A gente falando sobre a história do Destiny 1. Sim. E um pouco da história do Edson também, cara. Como que foi fazer a vanguarda do Destiny aqui no Brasil. Ele foi um dos primeiros produtores de conteúdo. O cara começou lá no Facebook, né, divulgando as coisas. Então, conta um pouco da história dele lá também. E a gente já emenda na história do Destiny também. Então, se você ainda não ouviu, ainda não conhece, né, dá uma procurada aqui no nosso Spotify ou no agregador que você esteja ouvindo, que vale
36.
Muito a pena. Perfeito,
é o episódio
perfeito.
33. Episódio de excelente! Joda Pecilho hoje tá trazendo
informação,
números, brinca. Informações e dados.
Na ponta da língua, hein?
Brinca. JP, já que você tá trazendo números aí, cara, traz pra nós aí como é que foi as porcentagens desse ano, então, em detalhe.
Cara, a gente, igual o Diego falou no começo, a gente sabia que ia ser uma parada expressiva, mas a gente não fica olhando ali, pô, 1% não. A gente foi impactado realmente. Muito legal que a gente foi ouvido em 11 países, time. Logicamente o Brasil, uhum. Representou a maioria dele, mas Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, Austrália também, né? França, a gente sabe que tem gente que escuta. Pô, isso já me deixou muito feliz, tá ligado? Pô, a gente tá ali, ó. A gente tá ali nos ouvidos de muita gente no mundo todo. Pô, deixou a gente feliz pra caramba. E o episódio mais compartilhado, quem se impressionou? Foi o episódio 33, História de Clã com o Ref Light.
Perfeito,
cara, eu acho
perfeito.
Que, cara, pela repercussão que o Ref Light teve, a gente sempre fala deles aqui no episódio, teve depois daquele cast, né, o jeito que eles cresceram como comunidade, não só em clã, acho que não me surpreende, tá ligado?
Eu conversei com o Dinho, cara, quando isso aí, a gente postou no Instagram, né, esses dados, e aí o Dinho me respondeu assim, cara, eu compartilhei até pros meus alunos ouvir, assim, tá ligado? Daí, pô, cara, muito, muito massa, cara. E dentre todos os dados, a gente tinha acesso até o que os nossos ouvintes ouvem de música, assim, sabe? Isso a gente não chegou a compartilhar, mas é muito legal ver que, tipo, nossos ouvintes, o principal gosto é um rockzinho ali, é uma MPB, mas ao mesmo tempo um trap também.
Pode
isso foi muito surpreendente, cara. Isso foi muito surpreendente.
Legal pra caramba.
E muito maneiro mesmo. E a gente tá falando ali de alguns dados de crescimento, né? Como a gente tava surpreso. Pra vocês que estão ouvindo e não viram nas nossas redes sociais, pra ter uma ideia, é o nosso número de... Como é que eu posso dizer assim? O nosso número de minutos ouvidos, ele cresceu em 519%. Isso foi como a gente falou, é muito, muito além. O número de episódios streamados, né? Ali nas nossas plataformas disponíveis, que são quase todas... Foi 876%.
Puta que
pariu. O número de seguidores aumentou em 412%. E o número e a quantidade de conteúdo criada por nós, né, aumentou em 229%. Isso é muito foda. E o mérito é todo de vocês, ouvintes. Todo de vocês.
A gente ficou na posição 14, cara. A gente entrou na posição 14 e a gente ficou lá por...
Cinco semanas. Exatamente. 5 semanas, né?
Isso falando, igual o Diego mencionou, né? Falando de um jogo morto, né?
É isso. Então foi realmente nesse cenário aí em que a gente teve muita discussão sobre como o cenário do jogo tava, né? Como o jogo tava. E nisso aí a gente ainda conseguiu estar entre os 15 podcasts mais ouvidos dentro desse gênero, né? Que é o gênero de games, entretenimento. E, novamente, tudo isso a gente deve a vocês. Muito obrigado de
o
coração
jogo tá
mesmo.
Morto, mas a comunidade está viva. Os ouvintes aqui do Nerfcast tá todo mundo vivo. Aqui os caras reclamam, o cara pede Nerf, o cara pede Puff. O cara vem aqui todo final de semana pra ouvir a gente, compartilhar e passar o tempo com a gente, que é o que a gente mais gosta. A gente ficou muito feliz. Muito feliz. A gente tá no top 1 de quantos fãs eu perdi aqui?
Cara, 479 ouvintes. Desses quase 500 ouvintes, somos o top 1, ou seja, a gente é o podcast que eles mais ouvem. E hoje, né, quando a gente compartilhou alguns desses dados, a gente teve um pouco desse feedback de vocês também. Muita gente comentando lá no Instagram, muita gente comentando no Twitter, né, que, pô, ouviu o Nerdcast por milhares de horas durante esse último ano. E, pé, isso é impagável, sabe? Isso é muito foda.
E eu queria estender um pouco mais o abraço aqui, que a gente tá dando todo mundo um abraço coletivo, olhando pros pés, todo mundo aqui agora, vocês ouvintes, a gente da equipe, pra o cara também que não escuta a gente no Spotify, né?
Exato.
Que às vezes o cara não responde as perguntinhas aqui, o cara não escuta por aqui, mas a gente sabe que você escuta a gente também, aí no seu agregador que você acha melhor. E pode chegar aqui, cara, pode chegar aqui no abraço coletivo, que você também faz parte do Nerfcast, a gente ficou feliz pra caramba. E é isso aí, cara, eu não sei pra onde a gente vai agora.
Infinito e além, né?
Infinito e além.
Como a gente falou, a gente tem uma temporada muito grande pra enfrentar até junho, a gente não sabe o que vai rolar, mas a gente tem ideia, né, Dan? Tem ideia.
É, exatamente. Cara, até que não é muito grande, não, 188 dias. Nossa, cara, apenas, a hora, né, que eu entrei lá na página lá que mostra, né, faltam 188 dias e 18 horas pra acabar a temporada. Falei.
Para o fim da temporada.
Diegão, falei, nossa, Diegão, cara, vai demorar 3 anos pra passar esses 188 dias, cara.
Sim, mas claro, que tiver evento.
É, exato, exato. Isso que eu ia falar agora. Mas, né, pode ser que a gente consiga aí tirar essa monotonia, né?
Eu já vou cantar a pedra para as pessoas aqui. A gente tá aí pensando realmente já fazer um torneio de Crisol.
E eu já aproveito dessa fala do Cass para convidar vocês novamente aí, quem quiser entrar no Clã do Nerfcast. A gente vai ter muito tempo para fazer muita coisa, então. Precisa de arma, armadura, quer tentar um Perfeito. Triunfo, quer tentar algum desafio dentro do jogo e precisa de um grupo, a gente tá aqui pra se ajudar, né? A gente vai tentar estar mais presente também nessa temporada, aí no cenário do Destiny. A gente sabe que não teve tanto nas anteriores, mas não era só a gente, né? Era meio que todo mundo. Então vamos tentar. E, precisa de uma divindade, puta, mas não tenho time, sempre quis, vambora. Precisa de um triunfo lá na volta do discípulo. Vamos tentar juntar uma galera aqui. Sempre quis um emblema lá do competitivo. Vambora, tamo junto, sabe? A gente tá aqui pra isso. Pra construir uma comunidade junta melhor e a gente vai mais longe. Quem sabe a gente não vem aqui, não grava uma parada junto, né? Pra contar como é que foi. E a ideia é sempre essa, cara. A ideia aqui do Nerfcast é sempre esse rolê.
Eu vou lutar aqui pra vocês que querem um torneio que não necessita habilidade e só sorte. Então, daqui vamos pensar alguma coisa pra todo mundo, desde o cara que manja muito de Crisol até o cara que consegue, sei lá... Enfim, a gente pensa nisso depois. Ontem tava bem populoso, né, lá a página do Nerfcast lá jogando, que foi o primeiro dia, mas não foi o que refletiu mundialmente, né, gente?
Ah, verdade, né? O Dan trouxe essa informação pra gente ali agora há pouco, também no grupo do WhatsApp.
Exatamente.
E essa não foi uma temporada com o maior número de jogadores, né, desde o início, é isso mesmo?
Exatamente, cara. Eu acho que foi o pior day one, né? De pico de jogadores aí. Desde o Shadowkeep, né?
Sim.
Temporada lá dos...
Véio.
E a primeira temporada, se você olhar aí, é a primeira temporada que fica abaixo dos 100 mil players, cara. Todas as outras acima aí de 120 mil. E essa é a única que ficou abaixo de 100.
Isso, de um certo ponto, é bom, porque é um termômetro pra desenvolvedora falar, ó, vocês estão ligados que tá deu ruim, então vamos ter que trabalhar.
Tá afundando.
Não, não, água, tá, ninguém tá consertando.
Sabe no...
então...
No Sea of Thieves, mano, quando você olha pro seu barco assim, seu barco tá na metade, já
ninguém conserta
tá
furado
o bagulho.
Mas é isso. Mais informaçãozinha aí que a gente trouxe pra vocês. Vamos chegar aqui, vamos nerfar alguma coisa aqui no primeiro nerf da temporada? Vocês têm nerf já? Já tem...
Nerf? Puta que eu parei. Talvez a relatividade lá tem número de revives limitados.
É verdade,
amor,
eu ia falar isso, cara. Nossa, que desespero, cara. Que desespero. Na verdade, tem um, né? Um revive.
Ai, cara, que porra. A gente foi fazendo atividade lá, e por sinal a gente comentou ou quase nada aqui, né? A gente pretende explorar isso melhor mais pra frente. Mas as atividades estão bem interessantes, cara. Eu achei elas bem desafiadoras. Tem um monte de armadilha que vai gerar muita risada de você com seus padrão fazendo.
Muita raiva,
né?
Também.
Então vai gerar muita coisa maneira. É, mas, tipo, de forma geral, eu gostei. Eu gostei da atividade, eu gostei da estética, eu gostei das mecânicas novas. Então, desde o envenenamento até você matar o bicho que faz você conseguir o buff pra quebrar escudo, mas existe veneno também. É, eu gosto desse nível de desafio, sabe? Quando coloca, porque aquele cenário, até que o Legionário comentou na segunda-feira, a gente tá muito forte, a gente é tipo Deus, né? Quase imortal. Como é que a gente resolve isso sem uma dificuldade artificial ou hit kill, né? Ah, então você traz coisas que complicam a vida, né, do jogador, mas sem necessariamente interromper a diversão. Então quando o jogo traz essas novas mecânicas, essas novas coisas, eu gosto bastante. A gente vai ter uma opinião melhor mais pra frente, mas nesse primeiro momento eu achei bem legal.
Olha, Diego, eu só queria te falar que masmorra tá chegando e talvez essa mecânica aí vai ser só subir em prata, hein?
Cara, isso é bem comum, na verdade, né? Que é sempre a temporada, ela traz algum elemento que vai sair ou na raid ou na masmorra. Isso acontece bastante. Então, essa aí de subir em prato, de ficar envenenado e não sei o quê, é muito provável mesmo que a gente veja na masmorra nova, né? Que a gente já sabe que a gente vai enfrentar desprezados. Uhum. Muito Sim. provavelmente vai ser ali perto do pico de Felwinter ou uma coisa assim. A expectativa tá bem alta, hein?
Cara, o meu nerf da semana vai pro meu apego com as armas que não vale nada que eu tenho no meu cofre. Que agora que eu posso ficar em órbita esperando partida e olhando meu cofre, eu posso fazer uma limpa, entendeu? Mas eu não consigo. Tem uma vigília aberta, alerta. Tem, sei lá, cachorro do sétimo serafim. E não sei lá. E mas sou tão bonitinha, tá ali na coleção, não faz mal a ninguém. Mas eu tenho que tomar vergonha na cara e limpar uns lixos ali, tá ligado?
Isso é bem legal, cara. Eu até comentei com a Jenny aqui ontem, ela não jogou Destiny ainda. Eu falei, cara, dá pra acessar o cofre agora estando em qualquer atividade, né? Eu achei que era só em órbita, mano, mas eu vi o cara na raid. Tipo, ele desceu, eu acho que ele, obviamente não estava em combate nem nada. Mas daí daqui a pouco ele pega e abre o menu, assim. Não era na raid, não, era na masmorra, na pináculo do sentinela. E o cara abriu assim, eu falei, cara, isso é muito foda. Isso é qualidade de vida demais, né?
Mas eu já falo aqui que não descarta o nosso aplicativo maravilhoso, Little Light, Luzinha. Não descarta ele, você ainda precisa dele. Tava muito ainda, mas é uma ajuda.
Com certeza
é uma ajuda.
Com certeza, ela ainda não mostra God Roll, né? Ainda não mostra um monte de coisa que tem tudo de mão beijada lá no Luzinha.
Então,
é verdade.
Então, só faltou o senhor pra nerfar alguma coisa aqui nessa semana, que foi uma semana bem busy, uma semana bem carregada, bem complicada, ainda tem mais coisa para vir.
Mano, eu com certeza já vou nerfar espinho na bandeira de ferro semana que vem.
O cara já adiantou o nerf.
Mano, parceiro, terça-feira agora, o ouvinte, bandeira de ferro já volta, tá? Vai visitar o Saladino lá na torre, vai pegar seus bagulho lá pra fazer. Mas é certo, você vai tomar tanta espinhada na cara e, pô... Podia colocar assim, a cada, sei lá, 6 do esquadrão inimigo ter só 2 de espinho. Já tava bom, mas vai dar
um 6. Deixa eu puxar. Eu não sei se for verdade, é um nerf, mas parece que o competitivo tá com detonação, alguma coisa assim. Eu vi errado?
Sim, competitivo tá com detonação, mas, cara, tá divertido.
Como que tá o matchmaking?
Não, porque tá legal.
Alguém já testou?
Eu testei ainda. Eu testei o matchmaking, aparentemente está aquele normal... Mas o normal com ainda um pouco de dificuldade de achar play. Mas não tá tão ridículo igual tava há 2 semanas atrás.
Eu ia falar, o normal virou ficar 40 minutos lá esperando a partida, né?
Não, agora tipo, você tá esperando uns 5, talvez, um pouco menos.
Eu vi esse modo de detonação hoje na live do Ratinho, cara. Pareceu bem interessante mesmo, pareceu bem interessante.
Olha, na moral, Diegão, tá divertido de jogar, que tipo, é diferente e você tem que confiar um pouco na call do seu time, dá pra você jogar solo também, tipo, um aleatório, não tá tão impossível assim não, e como eu já falei, né, toda mudança no competitivo, quando é divertido, é
justo,
mais.
Justo. E eu vi também que o controle não saiu, não foi? Agora só tá aquele checkmate, né, no modo base do Crisol, e eu vi o Pira comentando pra quem disse no Twitter que ele tava meio descontente com essa mudança.
Cara, é, o controle agora tá no modo checkmate. Eu ainda não consegui saber se vai continuar isso, tipo, durante os 188 dias.
Mas...
O checkmate, ele é interessante, cara. Esse nerf aí nas munições especiais, a gente ter que lutar um pouco mais pra conseguir. Foca muito na primária, né? Sim. Então, você acaba tendo que pegar algumas primárias que, por exemplo, a espinho vai se destacar bastante, que é um canhão de mão que já bufa por si só, né? Você perde um pouco da necessidade de uma secundária. E é legal.
Eu gosto também. Acho que falta um costume. E a gente... Cara, você tá chegando no FCast agora, a gente tá falando de checkmate há muito tempo. A gente falou, isso aqui vai para o jogo todo, isso aqui vai espalhar. Uhum. Então fica sempre ligado nos episódios, que a gente às vezes dá uma cagada de acerta umas paradas, tá ligado? E... Eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci. Mas é isso aí, não se esqueça. Nossa, mantém campeonato de artimanha, vai ser muito da hora, vai ser muito insano.
Você esqueceu, JP Cílio, do nerf do Finamor, cara.
Não, já falei, eu nerfei o atividade. É. A gente foi de mão dada, iniciou de mão dada e finaliza de mão dada aí.
Demais. Mas então é isso. Lembrando, todas as informações sobre o campeonato estão ou no nosso Discord, que está aberto para todo mundo, ou nas nossas redes sociais, que estão por aí espalhadas. E teremos Cass e Diego narrando lindamente com essas vozes de veludo que eles têm. E às vezes você tá ouvindo a narração ali e fala: caralho, levanta a camisa, tira a camisa e começa a pular na sala. Porque muito maneiro, ficou muito da hora. O Dani trabalhando lindamente nos batidores, organizando os times, organizando as partidas. É, a gente sempre queria, né, Dan, que talvez o invasor sempre transmite, porque é bem mais legal, mas a gente não, às vezes não tem isso.
A gente infelizmente não são todas as equipes que o invasor é o que transmite a tela, né?
É, a gente preza quem tem a melhor conexão pra ficar mais bonito, pra vocês verem tudo direitinho.
Exato.
E se prepara que tem muita novidade aí, muita coisa maneira.
Sensacional. Mais algum comentário, senhores?
Bom, acho que Mara é isso. Não tem mais nada pra falar, não.
Banheira da Marasov. Mas isso fica pro
episódio. Isso fica pro
episódio Plus mais 18.
Cara, esses dias eu vi um nick, não sei se vocês já viram, não sei se tava alguém comigo. OnlyFans da Marasov.
OnlyFans da Marasov, esse cara é bem famoso.
Eu já vi. Ah,
esse é sensacional.
Sutiã da Marasov.
Caramba.
Então é isso, pessoal. Então, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, de deixar o seu like aqui no Spotify se você tá chegando por agora. Se você descobriu a gente aí nessa recente crescente que nós tivemos, viu a gente no YouTube lá no campeonato, tá ouvindo esse episódio aqui, se for o seu primeiro episódio. A gente vai fazer um mais detalhado futuramente sobre essa temporada, como a gente comentou, armas, armaduras e tudo mais. Artefatos, naraná, que tá facinho de acionar a classificação. Essas são nossas primeiras impressões e comentários sobre o campeonato. Lembrando que esse foi nosso primeiro campeonato de provavelmente muitos que estão por vir. Então fica ligado aí. Queria saber de vocês também o que vocês estão achando dessa temporada. Vocês podem comentar aqui pra gente no Spotify, sabia? Então aqui dentro do Spotify vocês conseguem mandar o seu texto ali e até mesmo o áudio hoje em dia. Então você manda pra gente o que você tá achando dessa temporada, quais são suas primeiras impressões. Achou que é só reskin? Puta, as atividades estão muito chatas. Ou gostei muito que agora tem LFG também, uma coisa que a gente não comentou. Agora você pode buscar grupos, né, dentro do jogo. Então, gostou dessas coisas? Jogo. Comenta aqui no Spotify, isso é bem legal. Isso, né, eu dá seu feedback aí, como a gente pode melhorar, que a gente está sempre aberto a novas sugestões, beleza? Essa semana a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos, valeu, falou e até mais.
Esse jogo, quando ficar pronto, vai ficar bom pra caramba, hein?
Guardião caído.